quem está sobre a motocicleta, essa pessoa ela fica mais exposta, né? Não tem o para-choque, não tem a lataria do carro, que poderá aí dar uma proteção maior, né? É claro que a realidade, né, é que o problema não está apenas nisso, o problema está no comportamento desse piloto, que a partir do momento que ele, né, se auto-intitula como estar conduzindo um veículo de maior gravidade, né, e ele tem essa consciência, ele se torna aí um piloto mais consciente, ele vai ter um comportamento adequado no trânsito e ele vai conseguir reduzir a probabilidade dele se envolver em indevidos acidentes. Então, a grande preocupação nossa não é no veículo mais exposto, e sim no comportamento que essa pessoa tem sobre esse veículo, né? Se nós olharmos a realidade aqui da estatística, no âmbito da nossa circunscrição aqui do município de Maringá, nós tivemos 10 óbitos em acidente de trânsito esse ano, nesses 3 primeiros meses, né? E desses 10, 8 deles estavam sobre a motocicleta. Só que o que é mais interessante ao visualizar aqui os dados estatísticos é que desses 8 que estavam sobre a motocicleta, 4 eram passageiros. Aí nos remete à condição de que, talvez o passageiro, por ele estar ali no banco da motocicleta, na parte traseira, ele não tem os mesmos cuidados que o condutor, que o piloto da motocicleta. Principalmente quando se fala em uso do capacete de segurança. Por quê? O capacete de segurança, ele não vai evitar o acidente, mas esse capacete ele vai reduzir a probabilidade que essa pessoa tem de entrar em óbito. É, uma pessoa que estiver utilizando o capacete de maneira correta, adequada, ele vai aí reduzir em até 37% o risco de morte, né? E não é o que nós vemos. O que nós vemos quando andamos nas ruas de Maringá, pessoas que estão no passageiro da moto com a viseira levantada, principalmente com a cinta jugular do capacete solto. Bom, a cinta jugular ela é um detalhe muito interessante, por quê? A pessoa ela gastaria 3 a 4 segundos para prender essa cinta jugular, e ela acaba esquecendo, por desleixo mesmo, né? E um provável acidente, uma queda de motocicleta, primeira coisa que aconteceria se a cinta jugular não tivesse bem fixada, é o capacete sair da cabeça. Ou seja, ele vai sofrer um impacto com o solo ou até com outro veículo sem ter proteção nenhuma na sua parte craniana. E isso daí acaba agravando muito o estado e a condição de sobrevida desse paciente.
De acordo com a CETRANS, né, o relatório da CETRANS, no ano passado, em todo o ano de 2014, 29 motociclistas morreram em acidentes e 3 passageiros de moto, né? Já esse ano, 4 passageiros de moto, quer dizer, mais do que em todo o ano passado. Significa, então, que os passageiros agora estão se descuidando? Os motociclistas que eram o alvo das campanhas, esse alvo tem que ser transferido para os passageiros de moto?
Isso, a nossa grande preocupação, sim, né, hoje, segundo a estatística, é também com o passageiro da motocicleta, né? É claro que a estatística, ela nos mostra isso, né, como você acabou de relatar. Né? Mas o passageiro também é responsável, o piloto da motocicleta, ele também é responsável pelo passageiro que ele transporta. Então a cobrança também tem que partir do condutor, né? Porque o condutor é que tem a certeza de que passou por uma autoescola, passou por um treinamento. Já o passageiro muitas vezes não passou por esse treinamento. Então o passageiro às vezes ele não tem a ideia da importância que existe em você afixar bem a cinta jugular. Então, com certeza também há aí, né, um pouco de responsabilidade em cima do condutor. É igual quando a gente condiciona ao carro, né? Quando o motorista, ele está com o cinto e o passageiro não, deveria ser, né, de atitude do motorista, né, cobrar com que os passageiros colocassem o cinto de segurança. Na motocicleta não é diferente. O que se vê muito na autoescola, principalmente, é o quê? A pessoa pergunta, mas o passageiro, ele também tem que andar com a viseira baixada, ele também tem que usar o capacete com prazo de validade? Sim, também, da mesma forma. Tanto é que o código, ele prevê isso, e ele dá como infração de trânsito ao piloto e ao condutor, o não uso dos equipamentos obrigatórios devidos pelo passageiro.
Mas o passageiro mesmo não é multado, né? A multa não vai para o condutor.
Isso, correto. Então, quer dizer, é nesse raciocínio que eu acabei de dizer para você, é que o piloto da motocicleta, o condutor do carro, é que deve cobrar os passageiros, porque ele teve essa passagem em uma autoescola. Já o passageiro nem sempre teve essa passagem para uma autoescola, onde que eles aprendem todas essas regras aí.